Fala aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor nos conduza durante esse estudo. Usa-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. E já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao momento missionário.
Vamos levar uma carreta de sonhos para o sertão? Junto com você, temos cumprido nossa missão de alcançar a todos com o Evangelho de Cristo, suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais do povo em solo brasileiro. Agora, em mais um desafio, precisamos da sua parceria para levar cuidado e transformação de vida para as pessoas no sertão. Assim como o barco missionário na Amazônia, a Carreta do Sertão será uma ferramenta de suporte para os atendimentos médicos e odontológicos no projeto Novo Sorriso do Sertão. Sua estrutura contará com 5 consultórios, além de um palco para a realização de palestras educativas, ações evangelísticas e cultos ao ar livre. Muito mais do que cuidar de dente, o lema do projeto Novo Sorriso é cuidar de gente. E essa é a grande estratégia de evangelização que chegará até as comunidades distantes no Nordeste, levando sonhos a este povo e oferecendo uma nova vida com Cristo. Você e sua igreja podem realizar este sonho. Comprometa-se, ore, invista e sustente esta causa. Com os recursos que sua igreja arrecadou durante o período da campanha Porque Ele Me Amou, vamos levar uma carreta de sonhos para o sertão e também abençoar outros projetos missionários. Envie sua oferta e vamos realizar mais sonhos em nosso Brasil.
E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Para isso, nós utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é A Visão das Taças com as Pragas. Apocalipse, capítulo 15, versos número 6, diz: E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Aqui nós estamos em um ponto da narrativa onde não há mais tempo para arrependimento. Diante da justiça de Deus, o ímpio, então, ele se depara com a ira de Deus. Mateus capítulo 12, verso 32, diz: Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta, nem na era que há de vir. Tanto as trombetas quanto as taças se referem ao mesmo período. E elas, então, elas vão terminar com a cena do juízo final no capítulo 16. O louvor dos vitoriosos, Apocalipse capítulo 15, versos de 1 a 4. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. A igreja do Senhor, ela louva, repetindo aqui o cântico de Moisés: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo? Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Cântico esse que nós também cantamos em nossas igrejas. Mas aqui nós vemos que esse cântico, ele está exaltando a Deus, exaltando as obras de Deus e também os feitos admiráveis, os juízos de Deus e o seu triunfo sobre a maldade. Isso em contrapartida às forças das trevas, da besta, do dragão e do falso profeta. O significado das taças. Apocalipse capítulo 15, versos de 5 a 8. Depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos. As seis primeiras taças se referem a uma série de acontecimentos que precedem o juízo final. Elas vão falar claramente da ira divina e da consumação da justiça divina. Perceba que aqui há uma semelhança entre as sete taças e as pragas do Egito. As pragas do Egito foram 10, sim, e aqui nós estamos falando de sete taças. Mas lembre-se que isso está registrado lá em Êxodo, nos capítulos de 7 a 11. Lembre-se, então, que as três primeiras pragas do Egito, elas ocorrem sobre todos, tanto sobre o povo quanto sobre os egípcios. E a partir da quarta praga, somente vai ser afligido o povo egípcio. Isso está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 22, que diz assim: mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Perceba então que a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima praga aflige somente os egípcios. Assim como nós estamos falando aqui das sete taças, que vão afligir aqueles que não se renderam diante do Senhor. Está se fazendo aqui uma separação. Quem é povo de Deus e quem é povo de Satanás. Aqueles que são selados por Deus e aqueles que foram selados com a marca da besta. O significado das pragas. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 16. A primeira taça, então, ela vai falar sobre o flagelo sobre a terra. Apocalipse 16, verso 2. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqueles que têm a marca da besta, então, estão sendo flagelados, estão sendo punidos. São os adoradores de Satanás, aqueles que se recusaram a ouvir as advertências e agora estão sofrendo as consequências da sua desobediência. A segunda taça, o flagelo do mar, Apocalipse 16, verso 3. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Essa taça, ela traz a praga que representa o colapso da natureza no dia do juízo divino. A terceira taça é o flagelo no rio, Apocalipse 16, versos de 4 a 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então, ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui nós temos o julgamento daqueles que martirizaram os santos. Como vimos no verso 6, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. A quarta taça, ela produz flagelo no sol. Apocalipse capítulo 16, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Vemos aqui que quando as advertências não são ouvidas, a punição será sentida por aqueles que têm o coração duro, aqueles que não se arrependeram. A quinta taça, ela foi lançada sobre o trono da besta, Apocalipse 16, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo rei ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. Vemos então que o sistema corrupto agora está completamente desordenado e os homens maus estão sofrendo. A sexta taça, o flagelo sobre o rio Eufrates, Apocalipse capítulo 16, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. O rio Eufrates era uma defesa natural de Roma contra os inimigos. Então, secando o rio, o caminho ficava aberto para aqueles ataques devastadores. E antes de nós entrarmos na sétima taça, entre a sexta e a sétima taça, nós temos um interlúdio. Se você nos acompanha nas lições anteriores, você vai lembrar que entre o sexto e o sétimo selo, assim como entre a sexta e sétima trombeta, há um interlúdio textual. E esse padrão também é observado aqui. Entre a sexta e a sétima taça, João ele coloca um interlúdio, um breve interlúdio. Mas vamos falar da sétima taça, que está registrada em Apocalipse, capítulo 16, versos 17 e 18. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A sétima taça mostra a manifestação da ira do Senhor. João aqui, ele vê a destruição do Império Romano, a intervenção divina em favor daqueles servos da Ásia e a manifestação do juízo final em favor da igreja e do seu povo. Perceba que este último flagelo, ele remove o tempo e a história e os substitui pela eternidade. Temos aqui, então, a vitória de Cristo sendo consumada, os reinos desse mundo caindo, a igreja de Cristo triunfando e Cristo que volta em glória. E a história, então, fecha as suas cortinas. A visão do Armagedom, Apocalipse capítulo 16, eu vou ler dos versos de 13 a 16, lembrando que essa visão está naquele interlúdio entre a sexta e a sétima taça. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Para alguns, esse local aqui citado no texto seria o Vale de Megido, onde se notou algumas batalhas. Mas nos parece mais acertado compreender que aqui não é a referência de um lugar físico, mas um apontamento ao dia da batalha do Senhor, quando o Senhor proclama a derrota final de Satanás e Cristo manifestará a sua glória e vitória triunfal sobre o inimigo. Aplicações para a igreja hoje. O mundo caminha para o juízo final, mas o povo de Deus, ele deve estar cheio de adoração ao Senhor. Todos os homens devem se voltar para Deus enquanto ainda há tempo. Isso porque chegará o dia que não haverá mais oportunidade. Nesse dia, o dia do juízo, toda a maldade será alvo do juízo divino. E concluindo a lição de hoje, o juízo do Senhor, ele é a plena manifestação de que homens desobedientes, mesmo que possam escapar do juízo humano, não escaparão dos flagelos que demonstram a ira de Deus. Além disso, a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus, ela é certa. Ela será o acontecimento final, que marcará o desaparecimento desse reino de trevas e o triunfo de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e, sobretudo, te agradecemos pela vitória final do Cordeiro, que já é certa e isso nos enche de esperança. Muito obrigado, Pai, porque temos a certeza de que contigo nós somos vencedores. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.
A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Nesta vida, me livre.